Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado discute agora regras para transporte por aplicativos como Uber 99 e Cabify.
Em comissão do Senado, o ministro da Fazenda diz que recuperação da economia vai ocorrer com reformas.
Paulo Paim critica a proposta do governo de redução do valor do reajuste do salário mínimo para 2018.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos debateram com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os rumos da economia.
Meirelles afirmou que o cenário é de recuperação, mas lembrou que os investimentos, a queda do juro real e o crescimento econômico só virão se as reformas continuarem.
Segundo o ministro da Fazenda, a revisão do salário mínimo para menos, de R$ 969 para R$ 965 em 2018, é determinada pela lei, já que varia de acordo com a inflação. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Respondendo aos senadores Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, e Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, explicou que as próximas medidas serão discutidas passo a passo. Primeiro, o governo vai ver a reforma da Previdência, que sairá do Congresso. A reforma previdenciária foi tema recorrente nas perguntas de telespectadores. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, leu um desses questionamentos para o ministro.
Vários telespectadores levantam a questão mais ou menos na mesma linha do Francisco Campos de Lacerda, de Mato Grosso. Sabemos que a Previdência é superavitária, mas mesmo assim insistem nessa farsa de reforma, já que a maioria de nós não vamos mesmo nunca nos aposentar.
O ministro da Fazenda afirmou que, levando em consideração todas as receitas e despesas, o déficit é real.
Quando se fala do superávit da Previdência, não se inclui na conta o déficit da Previdência dos servidores públicos. É uma das razões pelas quais existe essa distorção. Segundo, agregam-se dados da Previdência com saúde e assistência social. E no momento em que diz que há dinheiro para pagar a Previdência, se ignora a necessidade de gastos para saúde e programas sociais.
O ministro da Fazenda também explicou que a revisão do salário mínimo para menos é determinada pela lei, que o percentual varia de acordo com a inflação, que está em queda. Segundo o Ministério do Planejamento, o mínimo para 2018, antes previsto em R$ 969, deve ficar em R$ 965.
E o governo encaminhou para o Congresso Nacional a mensagem que revisa a proposta orçamentária de 2018 com salário mínimo previsto em R$ 965.
Essa é a terceira proposição do governo em relação ao salário mínimo do ano que vem.
Inicialmente, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, o governo tinha previsto um mínimo de R$ 979. Posteriormente, esse valor caiu para R$ 969 e agora para R$ 965.
E para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, os R$ 14 a menos no valor do salário mínimo para o ano que vem pode não ser nada para o governo, mas para quem sobrevive com essa quantia, significa mais 5 litros de leite, 5 quilos de arroz ou 3 de feijão.
Ele está indignado com mais uma redução no valor do mínimo proposto pelo presidente Michel Temer.
Sabe o que significa para quem não tem nada 5 quilos de arroz? Significa muito. Sabe o que significa quem não tem o que comer? Ter 3, 4 quilos de feijão a mais na família, às vezes, de 3, 4, 5 filhos.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, manifestou preocupação com as queimadas que atingem diversas regiões do Brasil.
Segundo ele, o fenômeno é comum e até esperado em alguns momentos do ano, mas em 2017 o fenômeno foi atípico.
Em Rondônia, por exemplo, foram 1.280 focos de incêndio no mês de julho, contra 960 no mesmo mês de 2016, disse o senador.
Raup citou como caso mais grave o ocorrido no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que registrou neste mês o incêndio mais intenso de sua história.
O senador lembrou que, além do desequilíbrio ecológico, os incêndios provocaram perdas econômicas para a região, cuja economia é dependente do turismo e já vem sofrendo queda no número de visitantes.
investigar, punir os responsáveis e aparelhar os órgãos públicos envolvidos no combate às queimadas são os caminhos para combater esses eventos que nos atingem todos os anos e com mais força em anos como o de 2017, em que tivemos níveis de calor e secura acima do normal.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu a cobrança de um imposto ambiental mundial para a preservação da Amazônia.
Para ele, não é justo que os países ricos cobrem do Brasil ações para preservar a Amazônia, mas não contribuam para tanto.
Álvaro Dias disse que a cobrança do que chamou de contribuição universal para a Amazônia não se confunde com a entrega da floresta a outras nações ou a grupos econômicos estrangeiros.
Nós precisamos cobrar do mundo pela preservação que fazemos. O mundo há de continuar respirando esse ar oxigenado que brota das profundezas da Amazônia, mas certamente será cobrado. Haveremos de cobrar. Há que se pagar esse imposto pela preservação ambiental no nosso país.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, comemorou a recente aprovação do projeto dele, que amplia a cobertura da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
Segundo ele, a proposta que aguarda a sanção da Presidência da República aumenta a área de competência da companhia nos estados de Pernambuco, Alagoas, Goiás, Maranhão e Paraíba.
Isso representará uma oportunidade ímpar de recuperação ambiental, de geração de emprego e da criação de novos negócios envolvendo os pequenos produtores rurais.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lamentou os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta semana, que apontam Aracaju como a capital mais violenta do país.
São 66,7 homicídios violentos a cada 100 mil habitantes, disse ele.
Além do aumento da violência, Valadares também reclamou da má administração das contas de Sergipe, que fez com que o estado deixasse de ser o que mais crescia no Nordeste.
Segundo ele, o governo não tem dinheiro para obras de infraestrutura e já atrasa os salários dos servidores estaduais.
Um governo que praticamente abandonou as ações prioritárias no campo da educação, da saúde, da segurança pública e passou a se preocupar única e exclusivamente com as eleições do próximo ano.
Plenário.
Os senadores discutem, nesse momento, o projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por aplicativos.
A repórter Paula Groba acompanha os debates e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. Os senadores decidiram, em reunião de líderes, modificar o texto que veio da Câmara dos Deputados com as novas regras para transporte privado por aplicativos como Uber e Cabify. As duas principais mudanças ao texto original, que devem ser feitas por meio de emendas em plenário, são o fim da obrigatoriedade da placa vermelha para carros de aplicativos e da exigência de que o motorista seja proprietário do veículo. O relator da proposta da Câmara, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, sugeriu a retirada destes dois itens. Ele alega que a imposição de que o motorista seja o dono do veículo, por exemplo, restringiria o trabalho dos que hoje ganham renda com esta modalidade de transporte.
Essa restrição não apresenta nenhum benefício, tanto assim que não existe nem mesmo no setor de táxi, em que o permissionário pode dispor de condutores auxiliares.
Os motoristas dessas empresas alegam que o texto da Câmara traz muitas exigências e restrições, o que poderia inviabilizar o trabalho. Já os motoristas de táxis exigem a regulamentação dos aplicativos de transporte privado, assim como já ocorre com eles. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, avaliou que os taxistas são prejudicados pelos novos aplicativos e pediu atenção do Congresso para a categoria.
Ontem, em Rio Branco, conversei com vários taxistas. Pessoas que não estão dormindo, que não conseguem pagar a sua duplicata, porque essa concorrência é desleal.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, diz que a maioria dos líderes decidiu por alterar a proposta que veio da Câmara, o que está entre as competências da Casa.
Eu designei o senador que é neutro nesse processo, o caso do senador Eduardo Lopes, que vai dar parecer favorável ao projeto, ressalvado as emendas que foram apresentadas. É regimental apresentar emenda, é regimental apresentar destaque. O sistema brasileiro democrático é bicameral, então essa matéria nasceu na Câmara. Se houver alteração aqui no plenário, sim, vai depender do plenário.
No momento, quem fala em plenário é o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Os senadores ainda debatem a proposta. Paulo Agroba, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.